bom dia.
Dou as boas-vindas em nome do Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social ao Grupo de Técnicos Superiores Diagnóstica e Terapêutica, na pessoa das senhoras doutoras Joana Margarida Madureira, Joana Acevedo, Maria Eduarda Ferreira e o Dr. Rui Pereira. Sejam bem-vindos. O vosso assunto já não é a primeira vez que vem a esta comissão ao longo da legislatura. Temos presentes os grupos parlamentares, senhoras e senhores deputados, que volto a saudar, e vamos dar a organizar esta audiência da seguinte forma. Darei 10 a 15 minutos, no máximo, para expor os pontos de vista, a pretensão, apesar dos documentos que já nos enviaram, e foram muitos. Passarei depois a palavra às senhoras e aos senhores deputados, para também, numa intervenção breve, poderem colocar questões ou tecer as considerações que acharem por conveniente. E, por fim, para terminarmos, passarei a palavra de novo a quem entender falar da vossa parte. Para já, vamos iniciar. Eu concedo a palavra a quem fala. Joana Madureira, quero ter a gentileza de expor o assunto. Terá que carregar aí no botãozinho, puxar o micro. Não, em baixo. Exato, a palavra é sua, quero ter a gentileza.
Bom dia a todos, agradeço terem-nos recebido hoje, numa altura que amanhã será votado a alteração do nosso diploma, que está em cima da mesa. O que me levou inicialmente a escrever este mail foi em abril de 2018, numa altura em que tinha sido publicado um diploma que regulava as competências da carreira, mas que deixava por publicar três matérias fundamentais para esta classe, que eram as transições, a tabela salarial e a forma como éramos avaliados, o sistema de avaliação. Foi assinado, isto foi em agosto de 2017, que saiu o diploma, o 110 e o 111. Chegamos, o Governo disse que tinha 90 dias que iria publicar as restantes matérias, ou seja, até ao final de 2017. Nunca aconteceu. Nós fizemos uma greve por tempo indeterminado, nessa altura em que foi assinado um protocolo negocial com o Governo, que também nunca foi cumprido. Ele tinha 45 dias para ser cumprido, nunca foi. E chegamos a 2018, abril, a perceber que os descongelamentos iam acontecer numa tabela que supostamente estaria revogada, que já deveríamos ter outra e que não tínhamos. O que é que aconteceu? Eu pedi, entretanto, a reunião porque percebi que o meu descongelamento e todos estes anos em que estive congelada, e eu sou um caso que eu estava na base, ganhava 1.020 euros, e eu ser descongelada, o que me ia acontecer é que me iam descongelar por regras de um CEADAP e de um sistema de avaliação que não estava regulado para a minha carreira, e eu ia ser descongelada com regras de um sistema novo, mas numa tabela salarial que já devia estar revogada, antiga. Ou seja, nós tínhamos o pior de dois mundos. E quando eu pedi a reunião aqui à Comissão de Trabalho, era no sentido de dos senhores deputados nos ajudarem a resolver este impasse, porque de facto é uma perda de direitos brutais. Ao contrário daquilo que o Governo diz, não há uma progressão, não há uma valorização salarial, houve uma regressão. Ou seja, eu na carreira antiga iria oferir enquanto bacharel 1.207 euros, porque eu iria progredir 4 níveis nessa tabela, ou seja, a minha progressão é 3 em 3 anos, e aquilo que aconteceu é que por cada 10 anos, por cada 10 pontos, eu subia um nível, eu passei dos 1020 para os 1064, e agora com esta transição que foi publicada em 2019, eu vou para o primeiro índice da carreira, ou seja, eu vou ganhar 1201, ou seja, eu vou ganhar menos ao me reconhecerem o grau académico de licenciatura do que ganharia enquanto bacharel numa carreira que estava obsoleta e que já não demonstrava as competências, já não demonstrava as competências desta carreira e desta classe. E eu considero que é uma perda de direitos brutais. Além disso, sai também uma tabela salarial que é altamente penosa para esta classe, enquanto nós até aqui tínhamos progressões de 44 euros no mínimo de 3 em 3 anos, passamos a ter progressões de 50 euros de 10 em 10 anos. Eu acho que isto é uma perda de direitos brutais, que não se compara a nenhum outro licenciado da função pública neste país, porque o CEADAP, quando foi criado, foi para homogeneizar todas as carreiras, e com a nossa foi precisamente o contrário, foi quase um castigo que nos foi imposto. Ao nos reconhecerem, de facto, as competências, castigaram-nos pelas mesmas. É o meu entendimento e a leitura que eu faço. Porque, de facto, todas as carreiras têm, incluindo a carreira geral, progressões no mínimo de 200 euros, para compensar exatamente a progressão no tempo, que passou a ser mais longa, mas com ressaltos mais altos, e no nosso caso foi exatamente o contrário. Passámos a ter ressaltos mais altos, como todos os outros, mas com progressões mais curtas. Ou seja, Eu não entendo muito bem como é que isto pode acontecer numa negociação para valorizar uma carreira, e foi isso que me levou a pedir ajuda e a enviar a reunião, a pedir a marcação da reunião. Entretanto, eu fiz isso a título pessoal. Depois, com a publicação deste diploma, um grupo de colegas entendeu que estava na mesma situação e unimos-nos. Neste momento somos perto de 2000 que estamos num grupo e que pedimos ajuda aqui. A doutora Joana Azevedo é jurista, pedimos-lhe ajuda, ela e ao doutor Ruben, e hoje pedimos para ela nos acompanhar, porque de facto sentimos que ninguém nos estava a ajudar. Nós enviámos uma exposição, fizemos uma exposição entretanto ao provedor, fizemos uma exposição também ao professor Marcelo, ao Presidente da República, que reconheceu que de facto este diploma era insuficiente, mas decidiu promulgar, mesmo reconhecendo a insuficiência do mesmo. E nós não podemos aceitar que a nossa vida profissional seja a palavra para definir seja insuficiente, porque nós estamos há 20 anos à espera de uma revisão de carreira e estamos a assistir a outras carreiras que já tinham sido revistas à segunda e à terceira revisão, e a nossa, que nunca foi revista, de facto, a piorar. Depois o governo argumenta que é assim com todas, mas não é, porque em 2018... publicaram a carreira dos farmacêuticos e, de facto, não aconteceu isto nas transições. Ontem saiu a carreira de enfermagem e também não aconteceu isto nas transições, até porque as transições, e não sei se já leram os documentos que nós enviámos, nós já tínhamos 5 categorias e passámos para 3 categorias, e aquilo que aconteceu, colocaram 4 categorias na base, ou seja, 7.500 profissionais na base e 250 no meio, nenhum no topo. Nós temos problemas de avaliação, quem é que nos vai avaliar? Quem vão ser os júris do nosso concurso, se é que vai haver concursos, porque a nossa instituição, eu trabalho em Coimbra, no Centro Hospitalar Universitário, já disseram que não tem cabimento orçamental para fazer concurso. Portanto, no meu serviço, que somos, eu sou técnica de radiologia, vamos 90 profissionais para a base da carreira e não temos um único profissional para nos poder avaliar. Estamos entregues à nossa própria sorte, como se costuma dizer, e foi isso que me trouxe aqui, foram as principais motivações para escrever este mail e para ser ouvida. Não sei se a doutora Joana quer acrescentar alguma coisa.
Quero ter a gentileza, assim disponho de tempo.
Com a vossa licença, cumprimentos a todos os presentes, e também obrigada por nos terem recebido. Sumariamente, a doutora Joana tentou manifestar uma realidade que é de uma carreira muito complexa, como são todas, quando não se conhece verdadeiramente as características dessa mesma carreira. Aquilo que eu gostava que ficasse impresso, ou seja, que ficasse memorizado aqui relativamente a esta questão, que vai demorar tempo e tem muitos documentos e é de facto complexo, é o seguinte. A doutora Joana ingressou na carreira enquanto funcionária pública em 2004. Pronto. A doutora Joana teve um aumento salarial, neste momento estamos em 2019, por via do descongelamento. Foi o único que ela conheceu, atendendo aos sucessivos descongelamentos. Estou a dar o exemplo porque é impressivo. A doutora Joana, à imagem da maioria dos profissionais, vai transitar para a primeira posição da primeira categoria, da nova carreira, e vai transitar com perda de antiguidade, porque é o que diz a lei 12A, quando há estas transições, eles esgotam, vai passar para a posição remuneratória, que é mais elevada que a que tem, porque vem de uma carreira que tem uma estrutura técnica, ou seja, de salários mais baixos, correspondente a assistente técnico, não obstante ter sido sempre licenciada e não obstante a licenciatura ser exigível para o ingresso na carreira. A carreira agora tem um reconhecimento de complexidade 3, mas temos uma profissional com 16 anos de carreira,
16 no
Sim,
quadro.
16 como funcionária pública, que é o que importa, que vai para a primeira posição da carreira atual, na mesma situação que qualquer recém-chegado à carreira. Qualquer pessoa que ingresse neste momento na carreira, ou que tenha ingressado há 6 meses, ou há 9 meses, ou há 1 ano, vai ingressar para, para a primeira posição, que são os 1.201, como implica um incremento remuneratório, não vai para aquelas categorias fantasma que prevê esperar pela sua progressão. Portanto, quer-se dizer que os 16 anos da doutora Joana não vão importar para nada, vai progredir da mesma forma que um recém-chegado. E isto aconteceu porquê? Só estou a demonstrar aquilo que foi o produto do estudo que fizemos. Aconteceu porque, diferentemente do que é ocorrido, eu não estou a comparar a carreira, estou só a dizer que houve uma técnica legislativa diferente que justifica isto, a revisão desta carreira foi desacompanhada das regras da transição, da pretérita para a atual carreira. Ao contrário do que se for ver o diploma dos farmacêuticos, está lá tudo. No momento em que é revista a carreira em 2017, eles transitam. Estes profissionais não. Ou seja, descongelam ao abrigo de uma estrutura remuneratória técnica, ou seja, abaixo. Todos eles estão abaixo, quase todos eles estão abaixo da primeira posição remuneratória, na maior parte dos profissionais. Ingressam na nova carreira e ficam em igualdade como aqueles que acabaram de chegar. Não importa se é 1, se é 5, se é 10. Porquê? Porque a revisão, o diploma que faz a transição, só vem 1 ano e meio depois agora, sensivelmente, não estou a ser rigorosa nas datas, agora em 2019. Então, eles descongelam na carreira antiga, não obstante a carreira atual já ter existido, e descongelando na carreira antiga, vão para, descongelam em valores remuneratórios inferiores, volto a frisar porque tinham uma estrutura técnica, não uma estrutura técnico superior, mas sim de complexidade de grau 2, e ao passar para a nova carreira, confrontam-se com a situação de grande parte deles vai para a primeira categoria, 97% como está, vai para a primeira categoria, 97% dos profissionais. Não, para a primeira categoria, para a primeira posição, vão grande parte deles, não fizemos o levantamento exaustivo, mas cerca de 6 mil vão para a primeira posição. Ou seja, é como se nunca tivessem exercido as funções anteriormente. E isto era fácil de resolver, e é isso que vai ser apreciado amanhã pela Comissão de Saúde. Acho que é importante dizer isto, não é? Porque foi para onde foi reencaminhado depois, entretanto, o assunto. Na proposta que nós tivemos o cuidado de elaborar, de alteração do diploma que sai em 2019. E qual é a proposta que nós fazemos, que me parece razoável, porque isto não acontece, e estou a ser sincera, não estou... Isto não é um exercício político, é uma constatação técnica. Isto não acontece porque nas outras carreiras que já tinham o mesmo grau de complexidade, a revisão não tem esta consequência. Porquê? Porque não vão para a primeira posição. Portanto, não há esta consequência que é massiva e maioritária para estes técnicos. Por isso é que isto é particularmente injusto do ponto de vista, não se quiserem ideológico, mas do ponto de vista material. Portanto, comparado com as outras carreiras que sempre tiveram o seu grau de complexidade 3 reconhecido. Muito sucintamente, a proposta que se faz é que eles transitem por reporte a 2017, que foi quando foi criada a carreira nova, e descongelem na nova carreira. Esta é a proposta que fazemos para que o tempo de serviço seja contado, para que eles sejam diferenciados daqueles que acabaram. E quando eu digo contado, com a diferença que deve ser reconhecido alguém que tem 16, ou 10, ou 5, ou 4, ou 3, ou meses de carreira, ou acabado de ingressar. Portanto, é nesse sentido em que o tempo de serviço, a única coisa que conta o tempo de serviço, e acho importante ressalvar isto, porque o tempo de serviço só não é ignorado da carreira antiga, na transição das categorias. Ou seja, quando há o concurso para as categorias, só alguém que tem 6 anos de serviço é que pode... Pronto, e portanto, nessa perspectiva, o tempo de serviço conta só nessa parte. E como disse a doutora Joana, não há orçamento para abrir concursos. O que eu quero dizer com isto é que é uma carreira de 16 anos, na verdade 19 porque teve antes em contrato de trabalho o chamado sítio, contrato individual de trabalho, direito privado, em que ela progride, e é um exemplo porque é maioria, é um exemplo que expressa a maioria, não é? É que ela progride uma vez em 30 euros, 40 euros, não importa, 40 euros, e vai ter que aguardar na primeira posição remuneratória 10 anos, porque querem aplicar o CIADAP, portanto 10 anos porque em princípio é desempenho adequado, que tem, é o que é, são cotas, ela não está nas categorias acima, as cotas são distribuídas assim, todos nós sabemos, portanto provavelmente tem que esperar 10 anos para progredir para 40 euros. Portanto, 29 anos de carreira, acho que consigo... Isso, eu queria dizer isto, há muitos problemas aqui, e só quero dizer uma última coisa. Há aqui um parecer que foi pedido ao Dr. Miguel, ao professor Miguel Lucas Pires e ao professor Licínio Lopes Martins, que tiveram a gentileza de nos receber, porque nós queríamos uma confirmação, uma validação académica daquilo que foi o nosso trabalho técnico, e que nós vamos ter, está só em revisão, e vamos fazer o favor de chegar, quer a Vossas Excelências, quer à Comissão de Saúde. Este não é um assunto qualquer, era essa a impressão que eu vos queria... Qualquer não é que eu desvalorize, nem estamos aqui a desvalorizar as outras carreiras. O que eu estou a dizer é que este tem uma particularidade que foi desatendida numa sucessão quase manifesta de azares. E que nós, por isso é que nós estamos a recorrer a tudo o que podemos e a todas as validações para vos demonstrar, e nesse parecer tem todos os problemas levantados, tudo o que foi e que justifica esta falta de progressão destes profissionais. Mas também não quero tomar mais o vosso tempo, só queria que deixar uma impressão mais real possível do que queremos.
Muito obrigada, doutora Joana Azevedo. Agradeço também à doutora Joana Madureira ambas a exposição e a argumentação que aqui trouxeram. Antes de conceder a palavra aos meus colegas e às minhas colegas, eu estou aqui enquanto coordenadora, mas também em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O meu nome é Mercedes Borges e... em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, dizer que acompanhamos já há muito tempo esta problemática, sabemos quanto custou conseguir que fosse, saísse, portanto, esta última portaria, que requereu, houve vários projetos de resolução na Assembleia. Esta matéria dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico tem sido muito debatida, tem sido acompanhado atentamente pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e, como bem diz, amanhã vai ser discutido na Comissão de Saúde. Efetivamente, isto trata-se uma matéria do âmbito laboral e de carreiras, mas por vezes o trabalho das comissões intercruzam-se, e sendo uma matéria da saúde, eles irão discutir e expor os pontos de vista amanhã em reunião da comissão. Em todo o caso, eu não quero deixar de referir que consideramos que há algo a corrigir em todo este processo, porque não está corretamente, não é correto que não seja considerada a experiência, o tempo de serviço, nomeadamente quando da transição de uma carreira para a outra. Isso é o que acontece normalmente, quando há uma mudança de carreira, e eu sei por experiência própria, porque também sou da administração pública, que somos posicionados na carreira consoante o nosso tempo de serviço, a experiência, e de todo, não é pelo valor, só pelo valor salarial que se está a oferir. São vários os fatores que são ponderados. Portanto, o assunto que aqui trazem é de elementar justiça que seja reavaliado e, independentemente do que possa ocorrer amanhã na reunião, que irei falar com os meus colegas no sentido de levar e sensibilizar para a vossa questão, que sei que estão a trabalhar e sensibilizados para isso, eu própria terei em consideração para levar à direção do grupo de trabalho, do meu grupo parlamentar, a vossa pretensão de novo, para que se veja que podemos de novo ajudar nesta procura de justiça, porque é isso pura e simplesmente que se pretende aqui. É repor o reconhecimento de, se me diz que a maioria está nesta situação, se assim for, são muitos profissionais, e mesmo fosse só um, que tem 16 anos de trabalho esquecidos e sem qualquer valorização. Não é esta administração pública com a qual pugnamos e, portanto, nesse sentido, acho que deve merecer, por parte de quem governa, a melhor atenção no sentido de ser corrigido. Erros todos cometemos, é importante que este seja reconhecido, porque é por demais está por demais exposto e é óbvio a situação que aqui nos apresentaram. É isto que me apraz dizer. Eu só queria saber se houve algum sindicato que tenha concordado com estas tabelas, se foram... Eu dou a palavra no fim, tomavam nota, depois de falarmos todos eu volto a conceder a palavra. Se algum sindicato subscreveu este acordo ou teve, nas negociações, esteve de acordo com esta proposta. Era só esta a questão e dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD manteremos todo o apoio e empenho no sentido de que esta situação seja revista. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Cumprimento naturalmente as pessoas que aqui estão, a doutora Joana Madureira, a Joana Azevedo, a Maria Eduarda Ferreira e o deputado Rui Pereira. E naturalmente ouvi durante a vossa exposição parte, o resto procurei informar de outras questões, naturalmente não tenho acompanhado esta matéria, mas dizer que fiquei alertado, ouvi a vossa versão, naturalmente, e acredito que seja essa a mesma versão, procurei falar neste momento com o coordenador do PS na Comissão de Saúde, o Salles, e de maneira que ele próprio irei falar com ele hoje à tarde, mais a minha colega, tendo em conta que amanhã a reunião da Comissão de Trabalho, da Comissão de Saúde, onde esta questão será naturalmente colocada e analisada. É evidente que, eu quando comecei a ouvir a vossa intervenção, fiquei preocupado. Naturalmente, não vou falar em relação às preocupações que tem cada um dos partidos, cada um tem as suas, né? Mas fiquei preocupado pelo aquilo que vocês me disseram da falha consecutiva dos compromissos assumidos com o Governo, com vocês, em relação a um conjunto de matérias. Enfim, não é agradável, naturalmente, saber que quando se faz um compromisso deve-se cumprir, e por isso fiquei naturalmente preocupado com aquilo que foram, pela vossa voz, o que os compromissos feitos em determinados momentos, em determinados prazos. Bom, naturalmente também irei, enfim, ver esta matéria, porque acho que uma pessoa quando se compromete tem que cumprir os compromissos, é só, outra não se compromete, com toda a franqueza. Não quero comprometer, quero-me comprometer apenas a dizer isto, naturalmente procurarei, junto quem neste momento, amanhã, terá parte ativa nesta discussão, de fazer valer aquilo que foram as vossas posições, trocar opiniões, se é isto assim mesmo, porque não está em causa, muitas vezes a questão remuneratória não é de todo o mais importante, como disse a minha colega, mas de facto ninguém gosta, estando há muitos anos numa função, depois de não haver reconhecido essa função, não é? É natural. Naturalmente, para quem entra, fica satisfeito, porque é uma função já que vocês não apanharam, e por isso têm essa vantagem, ainda bem que é assim para eles, mas isso não quer dizer que os outros se fizessem ser prejudicados. De maneira que, se é possível ou não, que meio termo em que se resolva as questões, a bom termo de todos, também ninguém quer que entre seja penalizado, não é isso, porque isso tiveram vocês durante muito tempo, não é? De maneira que dizer que naturalmente, e falaram hoje, para que amanhã o Dr. Salles, que tem o coordenador do PS na saúde, possa naturalmente, na discussão que houver, defender uma posição de equilíbrio e de justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a doutora Joana Madureira e toda a comitiva que a acompanha, e agradecer a exposição que aqui fizeram, que, como bem saberão, o Bloco de Esquerda tem acompanhado na pessoa do deputado Moisés Ferreira, que está neste momento em outras audições, esta problemática. Porque, de facto, desde o início desta legislatura, pelo menos, tivemos aparentemente um avanço com uma revisão da carreira dos TSCTs, que era importante. No entanto, como bem referiram, a forma como depois ela foi sendo efetivada acabou por deixar para trás tempo de serviço e deixar para trás direitos que deveriam estar garantidos aos trabalhadores e às trabalhadoras, e o caso que a doutora Joana Madureira aqui exemplifica é de facto um caso maioritário neste setor e, portanto, também conhecem bem as propostas que fizemos e já referiram amanhã na Comissão de Saúde, será então votada a apreciação parlamentar, que aliás também decorre muito do trabalho da petição que entregaram aqui nesta Assembleia da República e, portanto, aí também se verificou e se foi vendo ao longo destes anos o trabalho reivindicativo que estes profissionais e estas profissionais tiveram em defesa da sua profissão e da sua carreira. E, portanto, amanhã teremos a oportunidade de verificar como é que esta apreciação parlamentar terá consequência ou não, porque isso é o que interessa neste momento, é conseguirmos, através da apreciação parlamentar ao Decreto-Lei que revê a carreira dos TSCTs, que se possa garantir que quem está atualmente em carreiras intermédias ou superiores, por exemplo, possa transitar na nova carreira exatamente para uma situação semelhante e não para a base da carreira, porque isto coloca, obviamente, um problema grave de desigualdade e de retirada de direitos, na verdade, a trabalhadores que já têm algumas décadas de trabalho. Isto não tem qualquer sentido, e também para que o tempo de serviço para o posicionamento dos TSTTs na nova tabela remuneratória seja efetivamente considerado. Aqui bem disseram que, de facto, um dos grandes problemas que nós aqui tivemos, além do não cumprimento de prazo e do não cumprimento de compromissos por parte do Governo, foi uma proposta legislativa deficitária, não é? Em que abriu a porta a uma situação de completa desigualdade que não tem grande explicação lógica, diga-se passagem, e que tem que ser, obviamente, resolvida de uma maneira célere, e daí a apreciação parlamentar ser muito importante, e obviamente deixar aqui a palavra de que amanhã, e independentemente do resultado que esta apreciação parlamentar possa vir a ter, da nossa parte vamos continuar a lutar por uma alteração que dignifique milhares de trabalhadores nesta carreira que se vêem a braços com uma injustiça que pode ter várias razões para ela existir, mas ela não tem qualquer sentido e terá, obviamente, que ser resolvida, e, portanto, deixar essa nota e agradecer novamente também o trabalho que têm feito em prol da profissão e da carreira. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quero ter a gentileza.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar todos presentes, agradecer o pedido que fizeram já há bastante tempo e agradecer também a vinda aqui numa altura em que estamos na véspera de esta questão ser tratada no âmbito dos pedidos de apreciação que foram apresentados serem votados, e portanto estamos numa fase bastante decisiva em relação àquilo que vai ser o delinear desta posição. Creio que terão a noção, quem acompanha este assunto, que o CDS tem manifestado bastante preocupação com este assunto, reconhecendo a justiça daquilo que tem sido invocado pelos técnicos superiores. Temos falado muito, nomeadamente, com o sindicato, não protagonizamos nenhuma proposta e, enfim, este assunto que tem sido acompanhado na Comissão da Saúde, tem sido acompanhado sobretudo pela minha colega, a deputada Isabel Galriça Neto, e, portanto, enfim, eu não vou adiantar qual será a posição do CDS nessa ocasião, mas queria, em primeiro lugar, perguntar se têm conhecimento de todas as propostas que foram apresentadas no âmbito da apreciação parlamentar, se se revêem todas ou se revêem apenas em algumas, se têm uma noção relativamente àquilo que poderá ser o impacto orçamental daquilo que nós estamos a falar. Nós temos a noção, de acordo com os dados que nos foram transmitidos, que poderemos estar a falar aqui de um valor da ordem dos 15 milhões de euros em 8 anos, talvez. É estes os dados que o CDS tem trabalhado. Nós temos a noção que só no Serviço Nacional de Saúde trabalharão mais de 8 mil técnicos superiores de diagnóstico e terapeuta, e, portanto, será este o universo. Eu gostava, apesar de tudo, de dar conta, independentemente do evoluir desse processo, que é um processo que eu não acompanho e que não é da minha competência, da Comissão de Segurança Social e Trabalho, mas, em todo caso, não deixarei também de estar envolvido no processo de decisão, mas gostava de fazer aqui duas ou três considerações, umas de âmbito mais específico em relação a esta situação e outro de âmbito mais abstrato e político, que é a circunstância também que nós no CDS, enquanto responsáveis por uma decisão, temos que tomar e que são as ponderações que eu creio que também devem compreender. Em primeiro lugar, a situação que aqui nos trouxeram tem, a nosso ver, dois tipos de problemas ou injustiças ou iniquidades, se quiserem. Um tem a ver com a circunstância de alguém poder ser confrontado com um artifício que representa uma melhoria, um desenvolvimento da sua carreira, mas que resulta numa diminuição da sua remuneração. Eu creio que esta situação é de tal maneira chocante que é mesmo ilegal, porque nós temos consagrado no nosso Código de Trabalho e resulta de um elemento essencial da forma como olhamos para a relação laboral, é que se há aspecto que não pode regredir é o aspecto salarial e, portanto, essa questão em si é uma questão que tem um tratamento legal, está tratada. E outra questão tem a ver com iniquidades relativas, com injustiça relativa, quando nós delineamos uma carreira, quando nós delineamos a gestão de recursos humanos e de gerir carreiras, como é que nós fazemos isso de uma forma harmoniosa, com justiças relativas, não interessa apenas em circunstância, ou seja, mesmo que não houvesse diminuição salarial, ainda assim se houvesse alterações chocantes de desigualdades relativas, isso também seria em si um problema e, portanto, aquilo que nos retratam, aquilo que nos trazem, reflete estes dois tipos de questões. Portanto, em relação a isso, o CDS, creio que não será o único, mas o CDS também tem sublinhado como este aspecto foi, a nosso ver, conduzido de uma forma bastante ineficiente, crítica, para não dizer mais, foi mal conduzida por este governo. Nós estamos a falar de uma apreciação parlamentar de uma iniciativa do governo. O governo é que introduziu esta questão, o governo é que é o responsável por gerir esta questão e fê-lo de uma forma gritantemente mal. O resultado é mau. Bom, portanto, em relação a essa posição, o CDS não pode ser mais claro. Questão diferente é perceber o que é que um partido numa oposição, como nós estamos, tem diante deste governo, porque nós temos aqui partidos que sustentam o governo, uns porque estão totalmente identificados com o governo, não é? O Partido Socialista, o governo é do Partido Socialista, depois há outros partidos que não estando no governo, suportam o governo, ou seja, aprovam os orçamentos, aprovam as políticas, permitem que esse governo esteja em funções e, portanto, dessa medida também tem uma responsabilidade indireta em relação à legitimidade de um governo ter políticas erróneas, e depois temos partidos que são de oposição a este governo. E aqui coloca-se uma questão que com certeza conhecem, até a propósito daquilo que são o que se passou, por exemplo, com os professores, é que é muito difícil a um governo que é a oposição assumir a responsabilidade de determinadas posições sem ter ao seu alcance a gestão do orçamento na sua globalidade. Porque se introduz ou aprova uma medida concreta, vão dizer que esse partido da oposição está apenas preocupado em incrementar ou ser irresponsável porque aumenta o orçamento e não tem uma visão. E quando a gestão se faz sempre de um lado e do outro das questões, a responsabilidade é global. Portanto, não quero deixar de dizer, e porque tenho de terminar, que o CDS não apoia este governo. Não apoia este governo. A solução última para este problema, em nosso entender, resulta numa mudança de governo. E por isso a nossa posição é clara em relação à responsabilidade e à leitura da responsabilidade desta matéria. Muito obrigado pela sua compreensão e peço desculpa por me ter prolongado para além do tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar então a palavra à Sra. Doutora Joana Madureira, para em representação do Grupo de Técnicos Superiores Diagnóstica e Terapêutica, de ser as responder a algumas questões e de ser as considerações finais. Quero ter a gentileza, por favor.
Pronto. Em primeiro lugar, gostava de lhe responder à doutora Mercedes que os sindicatos não subscreveram este acordo. Os sindicatos aceitavam o valor base de 1.200 euros, mas não podiam aceitar as progressões de 50 em 50 euros, porque isso significa que os primeiros 4 índices serem abaixo de 200 euros, como todas as carreiras da função pública, significava um prejuízo brutal e uma inversão daquilo que tínhamos na anterior carreira. Ou seja, os sindicatos aceitavam sim a regulação do CEADAP, os níveis iguais a todas as outras carreiras, nunca reduzir aquilo que tínhamos. Se na carreira anterior tínhamos progressões de 44 em 44 euros de 3 em 3 anos, não podemos passar para progressões de 100 e de 50 de 10 em 10, porque isso é uma reversão e isso os sindicatos não aceitaram. O governo foi intolerante a isto e de facto publicou a tabela salarial com estes ressaltos e esta forma de transição. Pronto, isso era a primeira questão, foi um acordo unilateral. O governo teve um ano e meio para publicar este segundo diploma de forma unilateral. Em relação às questões do Dr. Joaquim, o Dr. António Salles, nós já reunimos com ele, também já reunimos com o Dr. Luís Soares, que se mostram solidários e que a forma que têm de resolver o problema seria, de facto, revogar o diploma e aplicá-lo em 2017, para que os descongelamentos para todos os profissionais fossem feitos na nova tabela, desde que a tabela também fosse revista. A tabela tem necessariamente de ser revista e o PSI, eu concordo que é a responsabilidade do governo rever a mesma, porque é a única forma de assegurar equidade na transição para todos os profissionais. Provavelmente poderá haver um ou outro que não seja, que essa igualdade não seja assegurada. Porquê? Porque há pessoas que estão muito próximo do ressalto seguinte e, portanto, a cada 10 pontos vão progredir 30 euros, não é? E temos que ter essa noção e, portanto, essas pessoas sentirão sempre o peso da injustiça de estarmos 20 anos sem a carreira revista. E aí a minha resposta vai para o Dr. Filipe, que coloca a responsabilidade toda no PS, mas a responsabilidade não é toda no PS. Mas deixe-me só, eu entendo o que diz, mas como profissional eu acho que me deve ouvir, porque eu estive 20 anos, 19 anos à espera, e eu fiz greves desde sempre, eu tive este papel ativo desde sempre, e houve todos passaram, todos se sentaram nos governos, sentou-se o PSD, sentou-se o CDS, sentou-se o PS, sentou-se o Bloco, sentaram-se todos, e o PCP, e ninguém ajudou estes profissionais. De facto, o Bloco de Esquerda diz e bem, foram os que agora nos têm ajudado mais e que, de facto, fizeram uma alteração do diploma, que é o único que interessa a esta classe profissional. Mas, de facto, durante tantos anos ninguém nos ajudou. Nós chegámos, e aqui também deve ser dito, tanto ao PSD como ao PS, como ao CDS, chegámos a ter a carreira publicada em BTE, julgo que em 2014, e quando o governo PS, Bloco de Esquerda, a coligação tomam posse, decidiram que aquele BTE não era nada e decidiram voltar à negociação desde o início. Isso também nos aconteceu e este governo não o devia ter feito, porque também foram imorais nisso, atrasaram todo este processo todos estes anos e os descongelamentos, o que aconteceu agora foi isto. E, portanto, a imoralidade foi de toda a gente, exceto dos profissionais que não saíram dos seus postos, que continuaram a ir a formação, que continuaram a desempenhar as suas funções, que mesmo fazendo funções que não lhes competiam, porque nunca progrediam, continuaram a fazê-las de forma exemplar. Nós somos pouco reconhecidos, porque efetivamente as pessoas vão ao hospital e existe um médico e um enfermeiro, e aqui não é desprestígio para ninguém, e ninguém sabe quem é o técnico de radiologia que lhe faz a ressonância, que lhe faz a TAC, que lhe faz a radiografia, que lhe faz a sua mamografia, que são exames imprescindíveis para um diagnóstico atempado, e nós nunca descurámos isso. Nós somos os três da radiologia. Cada vez mais há uma preocupação com a proteção radiológica, com poupar a população à exposição. Nós vamos a formações do nosso bolso. Ainda na semana passada fui a uma e, de facto, eu sinto-me injustiçada e sinto quase uma imoralidade de dizerem que não há um cabimento orçamental. Falou-nos no cabimento e no impacto orçamental o Dr. Filipe. Nós temos conhecimento de todas as propostas, tal como eu referi. Aquela que nos serve é do Bloco de Esquerda, é a única que, não sendo completa como gostaríamos, é a única que faz alguma justiça. O impacto orçamental rondará os 15 e os 20 milhões durante os próximos anos, sendo que já houve um investimento de 7 milhões na progressão no descongelamento dos 1020 ou 2100 ou 2145 para os 7 milhões. Aquilo que eu gostava de salientar é que o Governo não fez um investimento, o Governo poupou com esta revisão de carreira. Porquê? Porque o Governo pegou em profissionais que subiam 4 índices ou 5 índices e a cada 10 anos eles subiram 1. Portanto, este descongelamento e esta revisão foi a cereja no topo do bolo, enquanto que num descongelamento normal, com a carreira que nós temos em vigor e com a forma de progressão que temos em vigor de 3 em 3 anos, o Governo provavelmente gastaria 15 milhões, o Governo fez uma poupança de 7. Que nós já fizemos estes custos. E, portanto, esta valorização de 15 milhões não é, de facto, uma valorização. É o gasto que se pressupunha num descongelamento que aconteceu a todas as carreiras da função pública. A nossa foi aproveitada para, além do descongelamento, ser feita uma revisão e uma poupança. E isto tem que ser dito, porque, de facto, é imoral terem feito isto com um grupo de profissionais que esteve 20 anos à espera e que nesses 20 anos, se formos olhar para estes 15 milhões, imaginem o que o Governo poupou com a não revisão da carreira. E quando nós constituímos este grupo, e de facto eu comecei a informar-me e procurei inicialmente o Dr. Ruben e depois a Dra. Joana, entretanto também procurámos o professor Pacheco Amorim, que já nos fez um parecer que eu já enviei, e agora o professor Licínio Lopes Martins, foi no sentido de irmos para tribunal, porque nós consideramos que há ilegalidades, que há inconstitucionalidades, e depois haverá as tais injustiças que não podemos compensar, que são as pessoas que de facto terão um ressalto de 30 euros. E que de facto vai ser uma frustração para essas mesmas pessoas, porque eu entendo-as, não será o meu caso, mas será o de muitos colegas, e isso custa-me, porque tento ser justa e acho que isso é preocupante. Mas nós pretendemos ir para tribunal, e se isto não ficar revisto amanhã como pretendemos, sim, sem dúvida alguma que iremos até às últimas consequências, porque eu nunca vou aceitar que um Presidente da República ou que um Governo me diga que é insuficiente, mas olha, é aquilo que temos para ti. Não, eu quero ser tratada da mesma forma que todos os outros, porque eu trabalho da mesma forma que todos os outros. Era isso que eu gostava de dizer a todos aqui.
Muito obrigada, senhora doutora Joana Madureira, pela exposição e pela matéria que nos trouxe. Nós ficámos com a devida nota e espero que tudo corra leva a bom porto e que tenham a melhor solução, e referiu uma situação que irá seguir, não é? Mas essa é por isso que há democracia e há outros órgãos para julgar os atos de todos, não é? Por isso desejo as maiores felicidades, foi com muito gosto que os ouvimos, os pontos de vista, e estaremos sempre ao dispor até uma próxima oportunidade de por encerrada esta audiência. Muito boa tarde.